Muito bem, vamos voltar firme e forte aí com o nosso estudo da famosa LIA, Lei de Improbidade Administrativa. Olha só, a gente já sabe quem são os sujeitos da improbidade, quem pode praticar o ato, contra quem um ato pode ser praticado, quais são os atos da improbidade. Agora, a gente vai ver a hora que a cobra fuma, a gente vai ver o que acontece com quem é condenado por um ato de improbidade administrativa. Vem comigo e vamos analisar as penalidades cabíveis aqui dentro da Lei 8.429, beleza? Vamos lá, copia comigo aí que essa parte aqui também é bastante importante para a prova, ó. Vamos falar um pouquinho, então, das penalidades que existem para quem é condenado por um ato de improbidade administrativa. Belezeira? Belezeira, professor. Vamos, então, tratar aqui das penalidades. Olha só, nós temos a primeira penalidade, que é a penalidade de perda da função pública. É a primeira penalidade, que é a penalidade de perda da função pública. Nós temos também uma outra penalidade, que é a de suspensão dos direitos políticos. Opa, peraí, uma pequena pausa. Olha só, cuidado que não é perda dos direitos políticos, hein? Isso aqui é uma pegadinha, às vezes, bem comum em prova e é bizonhada mirar uma coisa dessa. Ó, não é perda dos direitos políticos, é suspensão dos direitos políticos. Presta bem atenção. Mas um outro detalhezinho bem importante é o seguinte: uma vez encontrei um conhecido que trabalhava numa prefeitura de uma outra cidade ali. Ele estava todo revoltado um dia, né? É, porque esse judiciário não serve para nada. Onde já se viu, esse Brasil tá perdido e tal. Eu falei, mas o que é que você tá tudo putinho aí? Aí ele falou, é, lá na prefeitura que eu trabalho, teve um cara que foi condenado por improbidade e tá lá, tá trabalhando lá ainda. Falei, pode acontecer. Pode acontecer. Pelo seguinte, essas duas penalidades aqui, que é a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos, elas somente são efetivadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então vamos fazer essa anotação. Essas duas penalidades, no caso, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos, são penalidades que somente serão efetivadas após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, quando a sentença transitar em julgado, quando não comportar mais qualquer recurso, aí sim ele perde a função pública dele, aí ele é mandado embora. Então, pode acontecer a pessoa estar condenada e ainda estar lá no cargo. Por quê? Porque a sentença não transitou em julgado, ainda está passível de recurso, mas a hora que transitar em julgado, tchau. Aí que rolam essas penalidades. Beleza? Legal. Fica de olho, hein? Fica de olho nessa parte que cai bem. Mas não acabou não, tá? Nós temos mais penalidades ainda. A Constituição Federal também trata da penalidade de indisponibilidade dos bens. Ah, mas tem um detalhe, né? Nós já estudamos que, na verdade, a indisponibilidade dos bens não é uma penalidade, é uma medida cautelar. Então, a gente sabe que a indisponibilidade dos bens não é bem uma penalidade, é uma medida cautelar. Aí, se a banca perguntar para você, olha, a indisponibilidade é uma sanção? Não, né? Ela não é uma sanção, ela é uma consequência pela improbidade, mas não é bem uma sanção, pois na verdade é uma medida cautelar. Nós temos também a previsão do ressarcimento ao erário. No caso, é o ressarcimento ao prejuízo causado ao patrimônio público. Então, a gente sabe que se causou um prejuízo, tem que ressarcir. Olha, até aqui, nós temos as penalidades que estavam previstas na Constituição Federal e que foram regulamentadas pelo 8429. Mas, Fê, a 8429 é faca na caveira, ó. Ela trouxe outras penalidades Além dessas, além de trazer a previsão dessas penalidades, ela trouxe mais consequências pelos atos de improbidade. Vem comigo. Ela também diz que haverá a perda dos bens e valores, a perda dos bens e valores que foram acrescidos ilicitamente ao patrimônio, a perda dos bens e valores que foram acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Existe também a possibilidade de aplicação de uma multa de natureza civil, que a gente vai ver dessa multa já já. E por último, uma proibição de contratar e de receber. Uma proibição de contratar e de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. É tipo assim, um período de tempo que a pessoa fica com o filme queimado com a administração pública. Nesse caso, ela não pode contratar ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente ou por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. Cara, a gente pega aqui o artigo 12 da lei. O artigo 12 tem que tomar um cuidado, porque dependendo o ato que a pessoa praticou, se for enriquecimento ilícito, prejuízo, princípios, tal, algumas penalidades mudam. Você pega o artigo 12 para ler, vixe, dá até medo. Ele fala lá que quando incorrer em um dos atos previstos no artigo 9º, que é enriquecimento ilícito, haverá perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 8 a 10 anos, ressarcimento erário quando for o caso, perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, uma multa de até 3 vezes o valor acrescido de maneira indevida, além da proibição de contratar e receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direto ou indiretamente ou por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário por um período de 10 anos. Caraca, e esse é o inciso 1. Aí tem o 2, tem o 3. Aí a pessoa começa a ler aquilo, ela fala, isso não cai, né? Isso não cai. Isso não cai. Cai pra caramba, véio. Cai um monte em prova, tem que tomar cuidado. Só que qual que é a manha? Algumas penalidades, elas não mudam. Tipo, perder a função pública. Não tem como ele perder um pouco mais, um pouco menos. Agora, a multa muda. A suspensão dos direitos políticos muda, então toma cuidado que algumas mudam. E você reparou um pequeno detalhe? Que a lei, ela traz a perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente, o dever de ressarcir o dano causado e uma multa. A lei pega no bolso. Por isso que daria para chamar, não de lei de improbidade administrativa, podia chamar ela de lei de impobridade administrativa, que a pessoa vai ficar pobre, enfim, vai pegar no bolso e com violência ainda. A lei é violenta. Então vamos analisar o seguinte. Algumas dessas penalidades, elas não mudam, já falamos sobre isso. Mas algumas mudam dependendo do ato que a pessoa praticou. Anota aí comigo, ó. Anota aí. Você vai dar uma atençãozinha nessas três aqui, ó. A suspensão dos direitos políticos, a multa e a proibição de contratar. Pois, dependendo em qual desses a pessoa incorreu, varia a proporção. Pode ser maior, menor, muda o prazo, muda a quantidade. Vamos lá. Aqui é a regrinha do puxa. Olha só, tem esse quadrinho aqui. Copia ele ou bate o print. Eu quero que depois você tenha ele em branco, beleza? Igual ele está aqui. Porque é o seguinte, esse é um quadrinho que eu usei durante muito tempo quando eu estudava. Desde a época que eu estudava, cara, tem um bom tempo. É um quadrinho que me ajudava muito a memorizar aqui essas penalidades que mudam de acordo com a lei de improbidade. Então eu quero que você copie ele, bate um print, tenha ele em branco, que você vai preencher ele igual está aqui. Ó, vamos fazer um negócio? Por enquanto, esse ato novo aqui, ó, você vai esquecer ele. Ó, esquece a porcaria aqui por enquanto. Isso aqui é o ato novo. aqui finge que não existe, beleza? Já já a gente volta nele. Ó, vamos fingir que ele nem está aqui na nossa vida, tá? Ó. Pronto, a gente nem vai dar bola para ele agora. Deixa ele quieto aí. Vamos voltar aqui para o quadrinho de cima, que esse que é o que nos interessa. Repare que nós temos, ó, o enriquecimento ilícito, o prejuízo erário e atentar contra princípios, ok? A gente tem, portanto, aqui o artigo 9º, o 10 e o 11. Dependendo em qual desses ele configurou, as penalidades mudam. Ó, a suspensão dos direitos políticos, a multa e a proibição de contratar. A gente sabe, então, que dependendo qual dos três ele configurou, eles mudam. Então, aqui é a regrinha do puxa. Para tudo, eu disse para parar tudo e para prestar atenção como o tio vai fazer. Depois você copia, depois você bate o print e deixa o quadrinho igual tá aqui. Eu quero que você entenda o raciocínio. Não é um quadro que você pá, olha. A gente tem uma informação puxando a outra, isso aqui é uma técnica, tá, de memorização. É quando uma informação vai puxando a outra, vai te ajudando a lembrar da próxima informação, beleza? Então presta atenção como a gente vai preencher. Eu quero que você aprenda nessa ordem. Estamos combinados? Então vem comigo, vamos lá. Olha só. Quando houver um ato de improbidade de enriquecimento ilícito, a suspensão dos direitos políticos será de um período de 8 a 10 anos. Esse tu decora no braço. Agora você pega o menor e puxa para cá. Coloca o 8 aqui. Quando for um ato que gere prejuízo ao erário, a suspensão dos direitos políticos será por um período de 5 a 8 anos. Agora você pega o menor e puxa para cá. Coloca o 5 aqui, entendeu? Você pega o menor, ó, e puxa para cá. Coloca o 5 aqui. Quando for um ato que atenta contra os princípios da administração pública, o prazo é de 3 a 5 anos. Agora você pega o menor e puxa. Mas vai puxar para onde? Porque já acabou o quadro, não dá mais para puxar para baixo. Então você pega ele, puxa ele aqui para cima. Nesse caso, a multa é de até 3 vezes, está vendo o 3 aqui, ó? Você puxou o 3 lá para cima. A multa de até 3 vezes o valor acrescido ilicitamente ao patrimônio. É de até 3 vezes o valor acrescido ilicitamente ao patrimônio. Beleza. 8 a 10, pega o menor e puxa. 5 a 8, pega o menor e puxa. Pega o 3 a 5, pega o menor e puxa. Mas acabou, né? Não dá para puxar para baixo. Então você puxa aqui para cima. Tem um detalhe. A multa de atentar contra os princípios da administração pública é uma multa que geralmente a gente aprende pelo medo. A gente assusta. Sabe por quê? É uma multa que é de até 100 vezes o valor da remuneração. Olha só. No atentar contra princípios, teve enriquecimento ilícito? Não, é sem enriquecimento. Teve prejuízo erário? Não, é sem prejuízo. Sem enriquecimento, sem prejuízo, 100 vezes a remuneração. Fica de olho. Então aqui, no atentar contra princípios, a gente lembra dessa pelo medo, porque ela é de até 100 vezes o valor da remuneração. Ganha 10 mil por mês. Pode levar uma multazinha simbólica de até R$ 1 milhão. Que maravilha, né? E a do meio, Thales? Deixa eu te dar uma dica. Quando a gente estuda para concurso, a gente vê a matéria uma, duas, três, quatro, cinco, 10 vezes. A multa de atentar contra os princípios, você nunca esquece. Cara, ela é chocante. Sabe o que você esquece em prova? Você fala, velho, enriquecimento e prejuízo. Eu tô ligado que tem uma multa que é de 3, uma que é de 2, eu só não lembro qual que é qual. A gente na hora da prova não lembra qual que é de 3, qual que é de 2, sabe que tem uma 3, sabe que tem uma 2, só não sabe qual que é qual. Tá resolvido, Fê. A gente já viu aqui que a de 3 é enriquecimento ilícito, ó. Então aqui sobrou em branco é até 2 vezes. Então aqui sobrou em branco é até 2 vezes o dano causado. Causou, por exemplo, um dano de R$ 500 mil, pode levar uma multa de até R$ 1 milhão. Beleza? Beleza. Ou você pode descer também, né? 3, 2, 1, ó. 3, 2, 1. Aqui não é 1, né? Aqui é 100. Você que sabe, cara, tem várias formas. O importante é você lembrar em prova. Beleza. Proibição de contratar. Eu vou te dar uma dica. Na proibição de contratar, nós vamos pegar esses números aqui, ó. Tá? Na proibição de contratar, a gente pega esses números aqui. Só que tem um detalhe. Não tem oito. Não tem oito, ó. Risco oito fora, ó. Não tem oito. Se não tem oito, o que que sobrou para a gente? O 10, o 5, e aqui embaixo tem 3 e 5, mas a gente já não usou o 5? Já. Então a gente vai usar o 3, a gente coloca o 3. 10, 5 e 3 anos. 10 anos de enriquecimento ilícito, 5 anos prejuízo erário, 3 anos atentar contra os princípios da administração pública. Isso é treino. Eu não cheguei para você, joguei a dica e falei, te vira. Tá aí, ó, tudo tá montado o quadro. Negativo. A gente construiu o quadro. Colocou as penalidades, colocou ali e tal. 8 a 10, pega o menor e puxa. 5 a 8, pega o menor e puxa. 3 a 5, pega o menor e puxa. Não dá para puxar para baixo, então puxa lá para cima. Aí tem o 3, 2, 1. Aqui é até 3 vezes o valor acrescido ilicitamente. Duas vezes o dano causado. Uma vez não. Não é pouquinho, né? 100 vezes o valor da remuneração. Aí, para o último quadro, a gente pega o prazo da suspensão, só que não tem 8, risco 8. Aí é o que sobrou. 10, 5, não vai pôr 5 de novo, então coloca 3. Cara, é treino, faz uma, faz duas, faz três, faz quatro, faz cinco. Chegou em prova, a banca jogou esse troço aqui, muita gente vai perder essa questão, um monte de gente vai perder essa questão. Imagina, velho, ela pega um prazo aqui do meio e tal, um monte de gente perde, você não. Porque você pega a tua canetinha, você vai lá no cantinho em branco da prova, tu pega o menor e puxa, tá. Já era. Essa é uma mnemônica que eu uso, ó, há muito tempo, essa regrinha aqui para decorar, eu uso há muito tempo, inclusive da época que eu estudava para concurso público. Se a gente falar, ah, eu tenho uma regra aqui que eu fiz, ó, velho, então ele tem que falar que fez isso aqui há bastante tempo, tá? Porque essa é da época que eu estudava, tem um bom tempo aí já. E ela sempre funcionou. E era uma dos quadrinhos que eu me orgulho. Sempre me orgulhei muito. Não orgulho, né? Orgulho, tipo assim, falei, essa quadrinha é massa, eu usava tal. Só que tem um porém. Ele sempre funcionou magnificamente. Então, ele tá aí. Só que aí tem um porém. O legislador, ele não tem o menor respeito pelos esquemas didáticos alheios. Sabe por quê? Porque ele veio e inventou a porcaria de um ato novo e ferrou com o meu esquema. Inclusive, na época que teve essa alteração na lei. Porque aluno é um bicho do cão também, né? Você sabe que aluno é um bicho do cão. Aluno vinha falar assim: agora eu quero ver. Eu quero ver que esse ato novo, como que você vai jogar na tua tabela? Eu quero ver. Por quê? Como que você vai enfiar isso aí no meio? Rapaz, eu fiquei semanas tentando decifrar isso aqui. Que eu peguei essa mundiça desse ato novo, joguei aqui no meio, e eu tentava de um jeito, eu tentava de outro, e a regra do puxa não funcionava mais, e não mais funcionava porra nenhuma. Falei, agora fudeu. Não, não fudeu, não. Vamos fazer o seguinte. Não é um ato novo? Não é um ato esquisito? Deixa ele separado dos demais. Nós temos os atos clássicos de improbidade: enriquecimento, prejuízo, princípios. Beleza. A gente não mexe em time que está ganhando. Só que não está funcionando? Tá. Então não mexe nele. Você pega o ato novo e deixa ele aqui embaixo. Deixa ele separado. Chegou depois, ele é esquisito. Deixa ele separado. Sabe o que você vai fazer agora? Você vai pegar esse quadro aqui de cima. E vai encontrar o centro dele, ó. O centro dele tá onde? Ó, tá vendo? Ó, dois para um lado, dois para o outro, dois para cima, dois para baixo. Encontrou? Então a gente vai encontrar o centro dele. Onde está o centro dele? Encontra ele junto comigo aí. Tá vendo? Dois para um lado, ó. Ó, dois para um lado, dois para o outro, dois para cima, dois para baixo. Tá vendo? Você encontra o centro dele. Tá aqui, né? Ó, concorda comigo? Que aqui é o centro dele? Sim, professor, concordo. Então tá. Você achou o centro dele? Sabe o que que você faz? Um movimento de mão e você mata o de baixo. Ó, um movimento de mão, ó. Você vai pegar, ó, e vai subir. E vai subir. Da esquerda para a direita, ó. Você vai subir. Vai fazer esse movimento aqui, ó. Vai subir. Só isso. Um movimento de mão, ó. Um movimento de mão. Sabe por quê? Você vai pegar as informações desses dois quadros aqui. Desses dois quadros aqui. Ó. 5 a 8. Desse outro aqui. Até 3 vezes o valor do benefício indevido. E esse último, Talhos? Esse último não tem. Então, filho, não conseguiu estragar meu esquema. Não foi dessa vez ainda. Não foi dessa vez que o legislador estragou. Por quê? A gente não mexe em time que está ganhando. A gente usa o esqueminha ali, que foi o sempre utilizado. A gente vai na regrinha do puxa, sem medo de ser feliz, beleza? Segue ali nos atos clássicos de improbidade, 9, 10, 11, enriquecimento, prejuízo, princípio, segue igual de sempre. Aí você encontra o centro do esquema. Achou o centro? Puxa um tracinho, que esse tracinho que a gente viu, né, no caso, vai ser de assim, né? Não, vai ser de assim, ó, no caso, que é por causa da câmera, tá? Vai ser de assim, ó. Você vai pôr ele subindo ali da esquerda para a direita. Pega as informações, joga embaixo. Problema resolvido. Impossível você errar essa questão. Fechou? Treina, deixa em branco, faz uma, faz duas, faz três. Cara, acredita em mim, vai funcionar. Você vai matar uma questão pica das galáxias na prova que muita gente acabaria deixando de lado. Beleza? Beleza, então vai lá. Bate um print aí ou copia o restante do esquema e é puro treino. É puro treino. É coisa simples, simples pra caramba. É puro treino. Quer ver, ó? Vou te mostrar aqui de novo, ó. Pera aí. Vamos colocar aqui de novo rapidinho, quer ver, ó? Peraí que a gente vai fazer de novo aqui rapidinho. Fica vendo como não tem segredo. É que eu fiz risco pra caramba aqui, né? Agora fazer mais rápido, tá? Agora a gente vai fazer rápido, né? Eu fiz devagarzinho, ensinando as regras. Agora o bagulho vai ser doido, que a gente vai fazer rápido, ó. Presta atenção. Tem aqui, né, enriquecimento, prejuízo, princípios, tá? Suspensão, multa, proibição, ó. 8 a 10, esse vai no braço, pega o menor e puxa. 5 a 8, pega o menor e puxa. 3 a 5, pega o menor. Não dá para puxar para baixo, puxa lá para cima. Até 3 vezes o dano causado. 3, 2, 1, 3. Até 2 vezes o prejuízo erário. E 1 é 1. 1 não, né? 100 vezes o valor da remuneração. Beleza, para jogar lá no canto, não tem 8. Não tem 8. Então a gente pega o 10 e taca aqui. Pega o 5 e taca aqui, não vai pôr 5 de novo, né? Então pega o 3 e põe aqui. Maravilha. Feito isso, nós iremos encontrar o centro do nosso esqueminha. Achou o centro do esquema? Só passar um traço aqui, ó, e joga essas informações lá embaixo. 5 a 8 até, não é 3, tá? É sempre até. Até 3 vezes e essa não tem. Pronto. Maravilha. Tá feito o esquema que judia de muita gente, mas de tu não vai judiar, não, porque você já sabe como funciona. Então, treina, faz uma, faz duas, faz três, faz quatro, cara, fica automático. Questão que é sua na hora da prova, beleza? Mas acabou não, vamos continuar agora. Vamos ver mais algumas regrinhas acerca das penalidades. Então, nós aprendemos a pegar as penalidades que mudam, fizemos o esqueminha, essa está resolvido. Vamos agora para o próximo ponto, acompanha aí comigo, vamos continuar falando das penalidades. Olha só. Essas penalidades da Lia que nós estamos conversando, essas penalidades da Lia que nós estamos analisando, tem alguns detalhes. Primeiro detalhezinho, essas penalidades aqui, elas são aplicadas independentemente Elas são aplicadas independentemente das sanções eventualmente sofridas na esfera civil, na esfera penal e na esfera administrativa. Olha só, essas penalidades da Lei 8.429, elas não substituem as outras esferas. Elas não vão substituir as outras esferas. Tipo assim, ai, coitadinho, já que ele foi punido aqui na Lia, não vai responder o processo penal. Aonde que a Lia alivia alguma coisa, velho? A Lia é faca na caveira. Não é porque ele está respondendo aqui na Lia, ele vai sofrer essas penalidades que nós vimos, que ficará afastado um PAD, um processo criminal. A cobra vai fumar em cada uma dessas instâncias, inclusive as sanções da Lia. Ou seja, o cara pode responder um PAD, ser punido no PAD, pode responder o processo criminal e ser punido lá, as sanções da Lia. Ou seja, essas penalidades, elas não substituem outras esferas. Cuidado. Qualquer questão que falar para você que a condenação aqui e no, não tem bis in idem. Um processo não impede o outro, um processo não vai sobrestar, suspender o outro. Tudo tramita junto e o crau vem de todo lado. Beleza? Beleza. Mais um detalhezinho. Essas penalidades aqui também da Lia, nós estamos estudando, elas podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa. Elas podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa de acordo com a gravidade do fato. Então, de acordo com a gravidade do fato, essas penalidades podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa. O juiz que vai ver no caso concreto como ele faz essa aplicação. Beleza até aqui, né? Beleza. Mais um detalhezinho. A lei determina que na fixação das penas, a lei determina que na fixação das penas, o juiz vai levar em conta que é o juiz que condena. O juiz vai levar em conta, primeiro, a extensão do dano causado. Primeiro, a extensão do dano causado. Segundo, ele leva em conta também o proveito patrimonial obtido. Uma coisa meio óbvia, né? Se a pessoa causou um dano muito grande, as penalidades virão mais pesadas. Se por acaso ele ganhou muito dinheiro fazendo coisa feia, as penalidades também virão mais pesadas. Então vamos combinar que é uma coisa meio óbvia. De acordo ali com o peso do que ele fez, teremos o peso das penalidades. Tranquilovski até aqui? Então tá, bate o print que eu já vou trocar, que a gente tem um outro ponto para analisar agora. Vai lá, termina aí de copiar essa parte. Vamos trocar aqui e ver mais um detalhezinho que é bastante importante para a gente. Beleza? Beleza, professor. Então vai. Olha só, presta bem atenção nessa outra parte que a gente vai ver agora, que é uma parte fácil, mas eu quero que você tenha um pouquinho de atenção. Olha o que determina a 8429. Ela fala assim para a gente. Que a aplicação dessas penalidades, ela diz que a aplicação dessas penalidades que nós estamos estudando independe. Opa, independe olha só, cuidado com o in aqui, hein? A banca fala depende, é independe, ou seja, não precisa, não precisa. Primeiro, de efetiva ocorrência de dano. Primeiro, não precisa de efetiva ocorrência de dano. Como assim, professor? Ó, mas já está rolando uma ação de improbidade. Aí o cara chega lá para o juiz e fala assim: Ô, excelência, eu ganhei um dinheiro ali e tal para fazer coisa errada, mas eu não fiz. Eu enganei o cara, peguei o dinheiro e não causei prejuízo algum. Não importa. Se ele teve uma vantagem patrimonial indevida em razão do cargo, da função do emprego, é improbidade. Ou ele chega e fala, né? Ai, excelência, teve aqui esse ato que atenta contra os princípios da administração pública, sabe? Mas eu não ganhei dinheiro, não teve dano ao erário. E daí? Não importa se teve dano ou não. É enriquecimento ilícito, é atentar contra princípios. Então presta atenção em mim. Para a configuração de um ato de improbidade que gera enriquecimento ilícito, precisa de dano? Não. para a configuração de um ato de improbidade que atente contra os princípios da administração pública tem que ter tido dano? Não. Mas tem uma pequena observação. Então, ó, não precisa da ocorrência de dano. Salvo. Opa! Então há casos em que tem que ter dano. Ó, salvo primeiro. Quanto à pena de ressarcimento. Ué, como você vai condenar alguém a ressarcir o erário sem que a pessoa tenha causado um prejuízo erário? É tipo assim, ó, você não causou dano erário, mas tem que ressarcir. Ressarcir o quê, velho? Ressarcir o quê? Se não teve dano, não tem ressarcimento. Então nós precisamos de dano para enriquecimento ilícito atender com princípios? Não. E para o ressarcimento? Ah, tá, para o ressarcimento tem que ter. Beleza. Isso aqui não está expresso na lei, mas tem uma jurisprudência. Anota aí. Nós não precisamos da ocorrência de dano, salvo quando foi prejuízo erário. Como assim, Thales? Vou te dar um exemplo. Faz assim, ó. Deixa um espacinho aqui, tá bom? Que a gente vai ver mais um detalhe. Agora, puxa uma linhazinha aqui, ó. Opa, um pouquinho mais para cá. Ó. A gente só põe isso aqui um pouquinho mais para cima, tá? Então deixa aí, né? Depende do seu material, né? Umas duas ou três linhazinhas, tá? Que a gente vai ver mais um detalhe ali. A gente vai fazer uma observação aqui agora, que eu vou colocar um exemplozinho aqui embaixo para você. Beleza? A gente já volta nesse risquinho azul, que a gente já vai voltar para ele, mas eu quero te explicar uma coisa antes. Olha só, a questão chegou e falou assim para você, ó. Houve uma dispensa indevida de licitação. Se por acaso rolou aqui, ó, uma dispensa indevida de licitação, que ato é esse? Curto e grosso, a banca veio curto e grosso, o que que você fala? Que ato é esse? Prejuízo ao erário. Beleza? Se a questão fala então para você, ah, teve uma dispensa indevida de licitação. Beleza. Prejuízo erário, ok? Ok. Se ela parou aqui, você para por aqui. Mas às vezes, a banca pode complementar e ela vai falar assim para você, ó. Olha só. Tem uma jurisprudência do STJ que diz o seguinte: foi dispensa indevida de licitação. Entretanto, foi praticado o preço de mercado. Ou seja, não teve superfaturamento, não teve um prejuízo. Foi praticado o preço de mercado. Beleza. Tendo sido praticado o preço de mercado, tendo sido praticado o preço de mercado, não teve, então, superfaturamento, não teve prejuízo erário. Além disso, não houve, e além disso, ó, ele fala para você que não tivemos beneficiados. E sem beneficiados. Foi praticado o preço de mercado e não tivemos beneficiados. Sabe o que que a STJ entende? Que nesse caso aqui, em que foi praticado o preço de mercado e não tivemos aqui beneficiados, que nesse caso não configura improbidade administrativa. Nessa situação, não estará configurada a improbidade administrativa. Então, você tem que tomar um cuidado. Quando a questão vem curta e grossa, ou quando a questão te dá mais elementos. Está acompanhando? Então presta atenção no tio. A questão falou assim: dispensa indevida de licitação. Prejuízo erário. Pronto. Agora, a questão pode vir um pouco mais elaborada. Fala que foi feita uma dispensa indevida de licitação. Contudo, foi praticado o preço de mercado e ninguém foi beneficiado indevidamente. Cara, o STJ entende que nessa situação, com esses elementos, não configura improbidade. A pessoa pode responder um PAD e tal, outra história, mas improbidade não é, ok? Fica de olho, então, em mais essa jurisprudenciazinha. Legal, agora vamos voltar aqui para outro ponto, que a gente deixou em branco. O que nós estávamos vendo mesmo? Ah, que a aplicação dessas penalidades independe da efetiva ocorrência de dano, com essa observação. Então, se for prejuízo ao erário, precisaria ter o dano. E um outro detalhezinho agora. Independe da aprovação ou da rejeição das contas do servidor. E essa aprovação, essa rejeição, ela pode ter sido feita pelo órgão de controle interno, ela pode ter sido feita pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas respectivo. O que isso significa? Significa que não interessa se as contas daquele que está sendo julgado, se elas foram aprovadas ou rejeitadas. Não é porque as contas dele foram aprovadas que ele é inocente. Não é porque as contas dele foram rejeitadas que ele é culpado. É o juiz que vai decidir se ele é culpado ou inocente pela improbidade. Então, a aprovação ou rejeição das contas não é um fator que condena ou absolve o sujeito ativo, o que está sendo julgado pela improbidade. Cuidado, sabe o que a banca vai fazer? Ela vai copiar, colar e tira duas letras. Ela fala que depende. Mentira! Independe. Já pensou, cara? Duas letrinhas te deixa fora do concurso? Faz parte, então estou chamando a tua atenção. Presta atenção nessa parte. Não precisa de ocorrência de dano, salvo a pena de ressarcimento ou prejuízo erário, com essa observação aqui de baixo. Não precisa, independe da aprovação ou da rejeição das contas, que pode ter sido feita pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas. Não interessa. É o juiz, no caso concreto, que faz essa análise. Beleza? Beleza. Então fica de olho aí, bate o print, termina de copiar, caso tenha deixado algum detalhezinho. Que a gente encerrou essa parte que fala da aplicação das penalidades. Bem de boa, né? Não tem segredo, não. Uma parte bem tranquila até. É só tomar cuidado ali com os prazinhos, com os números, com as mnemônicas, com pequenos pontos que a banca troca. O resto é só ir lá e fazer bonito, beleza? Continuamos aí no próximo vídeo. Um grande abraço. Até já. Valeu!